É, por favor, nosso secretário que faça a leitura dos requerimentos constantes da ordem do dia.
Requerimento número 56 de 2020, protocolo 159 de 2020, vereador Mano Gás. Solicita reposição de lâmpada na Travessa do Salso e no loteamento João Paulo II. Requerimento número 57, protocolo 160 de 2020, do vereador Mano Gás. Solicita patrulhamento e encasquelamento em toda a extensão da rua Pedro Sirro, Travessa do Salso, bairro Ípica 1. Requerimento número 58 de 2020, protocolo 166 de 2020, da vereadora Josefina Soares. Solicita reposição de lâmpada na rua Arnaldo Ribeiro, no bairro Rui Ramos. Requerimento número 59 de 2020, protocolo 167 de 2020, do vereador Mano Gás, solicita fiscalização dos terrenos baldios conforme locais indicado, pois encontra-se em total abandono e com acúmulos de lixo.
Com a palavra o vereador Mano Gás. Para comentar o requerimento número 59.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas vereadores. Pessoal que vai acompanhar através das redes sociais do Facebook. Esse requerimento vem em decorrência das visitas que a gente tem feito pela parte da tarde, junto com a senhora que nos chamou, a senhora Cristina Lefa, que mora ali na Estilac Leal, esquina com o Marechal Deodoro, onde tem dois terrenos ali na extensão em torno de 30 de frente por 50 de fundo, um terreno particular que hoje o pessoal está usando ali para uso de drogas, esconder roubos, e não traz segurança para aquela comunidade. Esse requerimento vem mais para cobrar da Secretaria do Meio Ambiente uma posição mais forte ali, no momento, nem que seja de fazer uma autuação para o proprietário desse terreno, cercar o terreno e fazer uma limpeza ali. É isso que vem esse requerimento, Acarém.
Gostaria de discutir os requerimentos.
Então, com a palavra, o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, essa questão dos terrenos baldios é de um interesse público muito grande. Por quê? Faz parte da segurança isso. Quando um terreno ele toma uma dimensão de sujeira, de matagal, ele torna-se um esconderijo natural para o ilícito, onde se usa para uso de droga, esconder roubos e outras, além de insetos, além de tudo que não presta, acontece naquele local, e os vizinhos é que pagam a conta. Então, eu há 2 anos, acho, lutando por a limpeza de um terreno lá na Vila Júlia, é próximo à Prof. Lurbe com a Vila Júlia, na Rua 6, Camboatá, e que acabaram fechando a rua, acabou a rua, porque ela é particular. Como os proprietários não cederam para a rua, e eu acho que ninguém tem, assim, ó, a maioria das pessoas não tem interesse na coletividade, entendeu? Tu vê o que é teu e acabou. E como o município não tinha dinheiro para fazer
a desapropriação,
ele acabou sendo fechado. Mas ele está coberto de sujeira ainda, que já estava formado um pequeno lixão, continua com a sujeira lá, mas pelo menos acabou esse problema. Então, é uma preocupação e que o município deve tomar, né, Fernando? E notificar os proprietários de terreno. Né? Então, eu me somo nessas lutas, nessas do dia a dia que a gente vem pleiteando sempre, né, Fernando? Temos a parte todo seu, afinal de contas a fala era sua.
Obrigado pela parte. Eu acho que já não é mais um momento de a gente notificar, né? Porque isso aí vem se estendendo já nesses longos desses 4 anos e a gente vem cobrando posições a respeito dos proprietários limpar e não tá tendo êxito nenhum. Eu acho que chegou o momento de começar a autuação, uma fiscalização muito mais rígida pela secretaria, e eu acho que, infelizmente, o remédio tem que ser meio amargo, muitas das vezes, para que a população, os proprietários possam entender que a limpeza, o cercamento, também é segurança para a comunidade. E outra, e, inclusive, esses terrenos, segundo eu fiz um levantamento no setor do terreno do cadastro da prefeitura, os donos não são de Uruguaiana. Não são de Uruguaiana. Inclusive é proprietário de uma loja em Santa Catarina até. E esses terrenos estão ali já há quase 10 anos da mesma maneira. Você diz que chegou no momento, eu acho que tem que partir de uma fiscalização mais rígida com uma autuação já. Até inclusive eu estava lendo a respeito de um projeto de lei, aí feito aí em cima, não sei se vai ser por indicação o projeto de lei, aonde o município tem total liberdade de entrar no terreno se o proprietário não der condições ali. Mas existe esse negócio da desapropriação com indenização, né? Temos que rever essa situação aí. Obrigado pelas apartes.
Peço a palavra.
Com a palavra, a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os meus colegas. É muito importante o seu requerimento, mano. E gostaria de me somar a ele e pedir para as pessoas que vão para o interior, compram os terrenos e deixam virar mato. Nós moramos lá e muitas vezes fica horrível, cheio de bicho, feia a localidade onde a gente mora, pelo descaso das pessoas. Então, realmente, eu acho que a prefeitura devia de cobrar dos proprietários, mas ter uma taxa alta, né? Se tu tem um terreno lá que tu não está usando, tu não está fazendo nada, só criando mato, tanta gente precisando de terreno aí, cuida, né? Se tu tem dinheiro para ter um terreno à toa, então tem dinheiro para cuidar do teu terreno, né? Muito obrigado.
Vereador Elton, por favor, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha, tem algumas situações aí, mano, daí no teu requerimento. A gente sabe que hoje, né, uma das grandes dificuldades é a prefeitura conseguir autuar esses terrenos baldios. Mas também, hoje, o município não tem o local adequado. Então, o município tem essa dificuldade de descartar. E aí a gente cobra do morador, e o morador vai descartar onde? Né? Então, e por isso que muitas vezes a gente vê ainda o transporte irregular, o descarte irregular, né? Porque hoje o município também não determinou um local para esse descarte. Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que fiscalizar, inclusive autuar com multa, né? Eu acho que pesada, mas também temos que dar os meios. Né? Porque o próprio município hoje, quando vai fazer uma limpeza, muitas vezes não tem onde descartar. Muitas vezes fica na Secretaria de Obras até ter uma destinação correta. Então, esse é um grande problema hoje. Né? A gente cobra do morador, cobra lá da pessoa que tem o terreno, mas também não dá condição dela tirar. Ou, né, muitas vezes, a gente cobra e a pessoa vai lá e contrata qualquer pessoa para retirar e joga em outro local, que também não vai adiantar, não vai resolver a situação. Então, eu acho que isso é importante a gente ter essa concepção aqui também, né, e nós cobrarmos também esse local, né? O que a gente está fazendo para conseguir, para buscar esse local, para ver uma forma mais adequada dessa retirada. Uma parte para o Mano.
Colega vereador, concordo plenamente com o senhor, pela sua posição. Nesse caso, que eu cito esses três terrenos que, pedindo uma fiscalização mais rígida com autuação, em nenhum momento algum se refere a lixo. O que tem dentro desse terreno não é lixo, é mato. Inclusive seria só apenas assim, podas e limpeza do mato. E a gente sabe que material da natureza, como árvore, ele se decompor. E por isso que as pessoas ali querem apenas que o morador, o proprietário, vá ali e limpe o terreno. Obrigado pela parte, vereador.
Outra parte, vereador Rafael.
Obrigado, vereador Elton. Colegas vereadores, vereadoras, o assunto é bem pertinente. Faz sentido a solicitação da fiscalização, faz sentido o que o outro colega Elton colocou, mas o importante também é nós, quando fizermos aqui a solicitação, é indicarmos o endereço. Estão os endereços aí. Era só essa a minha colocação. Porque A gente pede, mas tem que indicar o endereço, entendeu? Indicando o endereço, fica mais fácil da fiscalização e em loco lá notificar o proprietário do terreno. Porque não é um nem dez, né? São centenas de terrenos. E não é fácil, né? Não só a verificação de todos, mas como também para alguns proprietários manter aquela limpeza em dia, né? Então tem que ter um certo equilíbrio aí. Mas me solidarizo com a solicitação.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Josefina, na sequência.
Senhor presidente, vereadora Iranina, condução dos trabalhos, demais membros da mesa, todos, colegas todos vereadores, falar. Público presente. Nós sabemos que, infelizmente, a nossa cidade ela está com muitos terrenos, ou seja, abandonados. Aqui na rua da que nós moramos, ali na Iris Valls, tem um terreno praticamente perto de Saviana, central. A casa está abandonada. O matagal, já pedi aqui nessa casa, inclusive, para tomarem providência. E diga-se de passagem que terreno baldio, a cobrança, a multa é bem cara, né? Nós sabemos disso. E quando tem uma casa em cima, não sei como é que é ser o mesmo valor, mas acho que não. Agora, tem que notificar, o executivo tem que notificar esse tipo de local, porque em pleno centro da cidade, ali perto de Saviana, aquele terreno abandonado, a casa abandonada, o que, que acontece? Começa o abandono e, além do abandono, a depredação. Destragam todas as casas que estão ali e o pessoal, não sei como é que anoitece, e amanhece toda depenada as casas. Então, acho que o executivo tem que tomar uma providência bem rígida, começar a multar esse tipo de coisa e começar a limpar nossa cidade, cobrando deles mesmos. Eles são obrigados a ser notificados. Né? Porque a multa vem para a prefeitura também para ajudar. Não se pode deixar assim, porque são dois problemas. É bicho, é cobra, é inseto, é rato, né? Permito. É rato, então, se existe uma lei que foi aprovada nessa casa, para os terrenos baldio, serem notificados bem caro, inclusive, nós votamos aqui, com certeza, para isso mesmo. Então, tem que notificar. Nós temos que cobrar do executivo, nosso prefeito Rony Mello, da secretaria competente, para que faça essa multa correta e que... para que termine esse tipo de coisa em nossa cidade. Inclusive, aquele terreno ali eu já pedi uma vez e não foi limpo ainda. Né? Não é a prefeitura que tem que limpar, ela tem que notificar. Tá bem? Obrigada. Duas a parte para o vereador Cabrito.
Obrigado pelas a parte, vereadora Josefina, só para complementar esse assunto. Outro dia eu solicitei, através de um requerimento, para que fosse tomado providência sobre a limpeza dos antigos trilhos, onde fazem todo o trajeto, onde cruzava os trens, que inclusive desde o início até o fim, um matagal só. A gente não consegue enxergar os trilhos de cima. Tu sobe e não consegue ver. Tirei fotos, fiz em loco essa visita. E também nós temos um matagal, que é uma floresta, eu não lembro se é no fim da Tiradentes ou da Monte Cacero, é próximo ali ao Peral Sapo, meu Deus do céu, mas é um matagal, é uma floresta. Então, essas coisas, eu não sei como que o executivo poderia tratar, né, dessa forma, mas tem que fazer uma limpeza, tem que ou constituir uma equipe, para mudar a cara da cidade, entendeu? Então a gente vem batendo nisso, a gente vem solicitando isso. Mas infelizmente, né, muitas vezes a gente não é ouvido.
O caminho dos nossos requerimentos é a prefeitura faz a notificação, dá um prazo para limpeza. Sim. Se não limpar, aplica-se a multa. Essa é a sequência. Vereador Carmelo, por favor. Depois a vereadora Zuma.
Eu me somo ao requerimento do nosso colega e eu acho que é muito importante a preocupação, porque dia a dia nós temos recebido vários terrenos dentro do Uruguaiana, mas também temos que dar uma destinação para o lixo também, que eu acho que é muito importante. Seria isso, se somamos, estamos juntos.
Muito bem. Obrigado. Vereadora Zuma, por favor.
Bom dia, senhor presidente, vereador Irani Fernandes. O meu bom dia aos nossos nobres vereadores, vereadoras, nessa manhã de quinta-feira, reunião importante na nossa Casa Legislativa, aos amigos que nos acompanham no plenário, aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, Facebook, nosso muito obrigado e o nosso bom dia. É um tema bastante importante, com muitos debates, debates importantes, vereador Irani, sobre a fiscalização e as multas, que nós temos uma lei, né? Eu não consegui pegar o número da lei aqui, mas essa lei foi votada por esta casa, né? Assinada pelo prefeito, sobre a fiscalização e a limpeza dos terrenos baldios. É um grande problema. Semana passada eu entrei com um requerimento ali do bairro Cabo Luiz Quevedo a respeito de uma área muito grande. Houve um caso muito extremo que até uma cobra picou, deu uma picada no cavalo e o cavalo morreu. E tem crianças brincando nesta área. Então, eu já me comuniquei com o secretário Darlan, né, levamos, o requerimento foi enviado, e essa fiscalização, e como a vereadora Suzana falou, nós temos que ter multas, né, para essas pessoas, para os proprietários, para que venham se responsabilizar. Porque enquanto não houver coerção, as coisas vão continuar. Quanto ao município de não ter toda essa estrutura no momento para destinação deste lixo, nós sabemos que todo mês o nosso lixo é destinado para a Candiota. Então, quem sabe, né, esses lixos sejam também destinados à Candiota, que não fique na nossa cidade. Muito obrigada e um bom dia.
Vereadora Neraí, 4 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos assiste aqui e os que acompanham através do Facebook, esse problema, desde que eu entrei nessa casa em fevereiro do ano passado, eu venho tratando e pedindo solução para a limpeza e, né, notificação dos moradores que não cuidam os terrenos. São terrenos particulares e isso é dever do proprietário manter limpo. Caso não o faça, a prefeitura, né, tem o dever, o compromisso de notificar essas pessoas para que esses terrenos sejam limpos. Ali, um exemplo que tem na Tiradentes, em frente ao restaurante Deladene, aquele terreno era muito sujo, era um matagal com lixos que atiravam animais mortos, atiravam para dentro do terreno. Os moradores se movimentaram, me procuraram e eu acionei, né, o meio ambiente e em seguida eles atenderam. Limparam o terreno, deixaram bonito, inclusive a clínica Evolua ali do lado, mandou cercar o terreno. Em seguida apareceram os donos. Aqui tinha mais de um dono terreno. Como é que aí apareceu o dono? Quando perceberam que alguém colocou uma cerca, né, puxa, vão ocupar nosso terreno. Aí, muito bem, apareceram os donos. O que aconteceu? Um ano depois, vão lá olhar. Quem teve que limpar o terreno foi os donos da clínica ali, Evolua. Eu acho isso um absurdo. Estive visitando também a Rodrigues Portugal, com aquela travessa Ramão Prunes de Oliveira, que dá perto da Maximagem ali, em fundos do Biosul, perto uma quadra da Santa Casa. Gente, é estarrecedor de ver aquele terreno sujo ali e toda a esquina que pertence à prefeitura, todo aquele calçamento que pertence à prefeitura, está horrível e cachorros, animais se alimentando, porque os moradores alimentam os cachorros ali. Então, é roupa, é calçado, é comida para os animais, colocada ali em plena calçada, onde as pessoas estão passando, perto de uma casa de saúde, que é a nossa Santa Casa, gente. E a prefeitura não enxerga isso? Onde é que está o meio ambiente desta cidade? Onde é que está o prefeito? E isso é uma vergonha para nós. E aqui vocês estão confirmando que isso não é dessa vereadora, porque sou vereadora de oposição. Isso é um direito nosso, um dever como vereador, fiscalizar isso aí. Sabe o que eu fiz? Como os requerimentos não são respondidos, aqui vocês mesmos concordaram, eu fiz direto para o secretário do Meio Ambiente o pedido para a limpeza dessa esquina ali. Pelo menos para não colocar mais comidas ali naquele, porque virou um lixão aquilo ali. E outra coisa, só para complementar, tem essa lei de 2014, que é setembro de 2014, que trata da coleta, remoção, transporte e destino final do lixo, que era por um ano, que daí em seguida tinha que né, dar um destino final para esse lixo, e até hoje não foi dado. Então é um tema muito sério, e também a gente tem que reconhecer que, né, o problema do lixo não é só de Uruguaiana. O problema do lixo, né, isso vem mundial, da educação também das pessoas, que não ajudam a cuidar do seu meio ambiente.
Obrigado.
Muito obrigado.
Acontece nesse momento ali no Sindicato Rural uma reunião do Comitê da Bacia do Rio Quaraí. Está sendo feita agora. E um dos temas que estão discutindo lá é exatamente isso. A destinação final do lixo. Toda a nossa fronteira está com essa dificuldade aí. Não tem aterro sanitário em lugar nenhum. Isso é um grande problema. Solicito ao nosso secretário que dê continuidade à leitura dos demais requerimentos.
Requerimento número 60 de 2020, protocolo 170 de 2020, vereador Carmelo Madeira. Solicita notificação à empresa responsável pela água e esgoto para conserto de um vazamento na travessa 33 do bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento 61 de 2020, protocolo 172 de 2020, da mesa diretora e demais
vereadores. Gostaria que a secretária fizesse a leitura desse requerimento na íntegra.
E demais vereadores.
Requerimento encaminhado pela mesa, com o aval de todos os vereadores desta casa, referente a essa situação da água que está sendo, nós estamos passando aí com o gosto da água, a qualidade da água.
A mesa diretora e os demais vereadores dessa casa vêm, por intermédio dessa, solicitar que, após aprovado pelo douto plenário, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal para que determine a comissão fiscalizadora do contrato de concessão para fornecimento de água e tratamento do esgoto em Uruguaiana, uma ação no sentido de buscar, junto à AGERGS, Ministério Público ou Defensoria Pública, a redução do valor da conta d'água, no mínimo de 50%, a fim de compensar a entrega inadequada ao consumidor de água com coloração, com gosto, com cheiro e com cor alterada. Justificativa. É de responsabilidade dessa comissão fiscalizadora defender os interesses da comunidade diante do contrato em vigor. A distribuição de água com gosto, cheiro e cor alterada tem ocorrido seguidamente e durante vários dias a partir deste final de ano. No mês de janeiro, quando a sessão ordinária de abertura do período legislativo de 2020 foi entregue ao prefeito um ofício número 17 de 2020, que já apresentava o problema. E indo além, solicitamos a possibilidade de rompimento do contrato. Solicitamos que seja proposto desconto até a comprovação da regularização do fornecimento de água sem odor, cheiro, turbidez inadequada, com o devido fornecimento de água adequada e própria para o consumo, limpa, inodora e incolor, na forma das normas regulamentares e legais.
Segue a assinatura de todos os vereadores dessa casa. Então, esse é um requerimento que nós estamos encaminhando nesse sentido. Nós já tocamos nesse assunto, passo as condições do trabalho ao nosso vice para que eu possa me manifestar.
Recebo as condições de trabalho por 3 minutos. Pode comentar, presidente.
Nós temos encontrado nas pessoas que estão descontentes com essa questão do fornecimento de água, está com cheiro de gamechol, quem é antigo sabe o que é o gamechol, né? Aquele produto que usava para matar formiga. Nós tivemos a preocupação de fazer um levantamento de Ijuí para cá, de Panambi para cá, todas as cidades que são abastecidas com a água retirada do Rio Uruguai. A única concessionária é a Corsan. São Borja tem problema, Itaqui tem problema, E a metade não tem problema com relação ao gosto da água. É, ligamos para as câmaras de vereadores, ligamos para a cidade. E, se observarmos no Brasil todo, Rio de Janeiro está com problema, outros locais de São Paulo estão com problema. Para tratar a alga, tem que usar um produto. E esse produto é que dá o gosto, o cheiro, a cor inadequada na água. Disse que, através do levantamento que é feito dos laboratórios, que a água está em condição. Ninguém vai beber uma água suja, mesmo que diga que a água é limpa, né? E nós, desde o ano na legislatura passada, nós fizemos uma CPI, aprontamos uma série de irregularidades desse contrato. Em 2017, a Comissão de Serviços Municipais também se reuniu, elaborou um documento, e eu estou com os documentos, não me lembro qual foi o número do ofício no momento. Encaminhamos para o Ministério Público, fazendo essa denúncia, de várias irregularidades, dentre elas o problema do gosto da água, da cor da água. E nessa oportunidade já se pediu o rompimento do contrato, um estudo para que fosse feito isso. E nós estamos sendo acusados nas emissoras de rádio de que nós não estamos fazendo nada. Nós estamos fazendo aquilo que é de nossa responsabilidade. Mandar a BRK embora não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é o que nós estamos fazendo, acompanhando, denunciando, inclusive ao Ministério Público, que vai para a emissora de rádio dizer onde é que estão os vereadores. Eles recebem a denúncia e ficam sentados em cima do processo. Tem o documento que foi entregue em 2017. Recentemente entregamos outro. Tudo que acontece nos nossos gabinetes, a gente repassa para a comissão fiscalizadora, que é que tem que dar o pontapé inicial. Já sei que algumas coisas foram encaminhadas para a Gergs, e agora nós estamos encaminhando isso. Enquanto a água não tiver qualidade, não puder romper o contrato, que se pelo menos a gente, à semelhança de outros tribunais, se pague menos, porque o que você vai economizar na tua conta d'água, tu vai comprar um botijão de 20 litros d'água, tu vai ter que tomar água Sadia, que você tenha certeza de que ela está boa. Então, nesse sentido, nós estamos encaminhando. Nós não estamos omissos, nós estamos fazendo o nosso papel e nós estamos encaminhando para a comissão, que é a que tem a responsabilidade de fazer essa cobrança do Ministério Público.
Devolvo os
conselhos. Antes de eu passar, uma parte para o vereador Cabrito.
Obrigado pela parte, senhor presidente, vereador Irani. E eu solicito o vereador Irani que, através da assinatura de todos os nossos vereadores, de toda esta casa legislativa, que nós, e juntamente com o nosso jurídico, que nós temos um jurídico aqui nessa casa, inclusive muito competente, as pessoas que fazem parte dessa casa, que trabalham nesse legislativo, são muito competentes. E a gente já viu quebras de contrato por aí afora, com a empresa Odebrecht e em outros municípios. E o que nós temos que fazer? O que eu quero que essa casa faça, através, mas assinado por todos os vereadores? Porque nós estamos ficando... eu faço um requerimento, a vereadora Josefina faz um requerimento, a vereadora... Nós estamos picando e sem união. Exato. Eu acho que nós temos que fazer uma coisa unidos em todos, com todos os vereadores, toda essa casa. E nós temos um relatório. Foi feito um relatório, este relatório aqui, ó, foi enviado ao Ministério Público, o vereador Elton fazia parte dessa casa. É. Nós fizemos um ano recorrendo locais, não está sendo tratado. Tudo que diz aqui não está sendo cumprido, vereador. Nós temos esse relatório, nós temos a lei 3.867 que tem que ser cumprida. Senhores vereadores, vamos ler essa lei. Vamos ler essa lei que foi aprovada. Claro, foi aprovada, foi aberta a licitação, nada mais justo que isso. Foi aprovada, mas tem que ser cumprida. Né? Onde nós estamos falando, as leis têm que serem cumpridas. Não adianta ela ter e não é cumprida. Inclusive, eu não sei quem é que faz parte dessa comissão, vereador, mas aqui, na lei diz, um representante da OAB, do CREMERS, do CDL, do CREA, da CIU, e mais os do município. Ela está montada? Tá
bom. Obrigado, vereador, por ter nos ajudado. Quando eu me referi que em 2017 foi encaminhado, foi exatamente esse relatório que foi encaminhado e o Ministério Público nem nos deu resposta. Aí na emissora de rádio, ele vai e diz que os vereadores não fizeram nada, não se mexeram, mas ele está com o processo lá também para dar uma satisfação, já que a gente não conseguiu administrativamente. Você vai à justiça, quem está sentado em cima do processo lá é o promotor aqui de Uruguaiana.
Devolvo as condições de trabalho ao presidente Irani.
Assumo as condições de trabalho. Está com a palavra a vereadora Josefina Soares. Quem mais?
Senhor presidente, vereador Irani, cumprimento a mesa e demais vereadores por esse requerimento. O que está acontecendo é que muitas pessoas só sabem falar mal dos vereadores. Nós temos que começar a rebater esse tipo de coisa. Porque não é possível que todo mundo bata nos vereadores e quando estão nessa casa, não fazem nada. Certas pessoas. Então é o seguinte, essa casa eu acompanho, trabalho, todas as semanas tem uma reclamação da água. Nós sabemos que não é só Uruguaiana que está vindo de outras cidades também, que estão com problema de reclamação. Mas nós já fizemos o nosso papel. Tem pessoas que ficam sentadas nos lugares falando mal, porque criticar, esse dia eu falei aqui, falar é muito fácil. Eu quero ver conduzir, agir, cobrar. E essa casa tem feito seu papel. O nosso papel de vereadores é cobrar ação na justiça, do executivo, e isso tudo tem sido feito nesta casa. Então, eu acho, vereador, que tem que ir para a tribuna, Vossa Excelência, e dizer que essa casa aqui tem que ser respeitada, porque as pessoas, é muito fácil lá fora criticar os vereadores. É muito fácil bater no prefeito, nos vereadores. Agora, vão para lá fazer as coisas, venham para cá. Se essas pessoas que falam mal de nós, que falam mal do executivo, tiverem à frente do executivo, quero ver o que vão fazer. Eu estou há 28 anos aqui, gente. O nosso papel de fiscalizar, nós fazemos todos os dias nessa casa. O nosso papel de vereador, nós temos feito. As pessoas é que não respeitam esta casa. Essa casa é desrespeitada. Essa casa, parece que nós não somos nada. Parece que nós não temos direito de falar também. Agora eu vi na live ele falando, mas a água do Uruguai está boa, que é o mesmo rio. Gente, faça-me um favor. Todo mundo sabe que o rio está baixo, que a água está com algas, que tem problema, que outras cidades estão com problema também. Mas alguém foi colher a água do outro lado do rio para saber? Tem que fazer esse tipo de coisa, vereadora. Tem que pegar a comissão dessa casa e ir para o lado de lá do rio e comparar a água com a água da BRK? Chega da gente falar. Não queriam mais a Corsã, não queriam a Corsã, queriam a BRK. A BRK veio para cá agora, começa tudo de novo. Ano eleitoral é o que mais batem nessa cidade sobre essas coisas. Me desculpe desabafar, vereador, mas o nosso papel não precisa ficar toda hora que nem galinha, botando ovo e cantando. Nós temos uma comissão, nós temos nosso trabalho, não tem por que a gente não falar aqui agora do que eu estou sentindo. Eu me sinto assim, ó, parece que nós estamos de mãos atadas, mas não é verdade. Muito obrigada.
Vereador Carmelo, 3 minutos.
Bom dia a todos de novo. E me soma as palavras do nosso colega, o Cabrito. E há pouco tempo nós fizemos um requerimento ao nosso prefeito, por que o AB não estava junto com a comissão e mais a entidade. E eu acho que é muito importante isso aí. Que deveria estar junto e o AB não foi convidado. E aí esperamos uma resposta aí. Obrigado.
Vereador Azuma Sinello, está com a palavra.
Mais uma vez, bom dia, o senhor presidente. Me somando ao requerimento da mesa, na reunião anterior já havia entrado com um requerimento solicitando a presença da comissão fiscalizadora do município em relação à BRK, e também nós sabemos que a Jergues tem os seus fiscais, e esses fiscais
vem provavelmente todos os meses assim nos passar em reunião na Gergs, que viriam a Uruguaiana fazer a fiscalização. Então, estamos convocando esses fiscais que venham a Uruguaiana fazer a fiscalização do odor, né? E a nossa água tem que ser indolor, e não está sendo.
Permite uma
imprópria, parte... sim, senhora, imprópria para o banho, é, pessoas, como eu recebi meu gabinete, ingerindo a água da sua torneira, teve que procurar socorro na UPA, passando mal, com dores abdominais, devido à injeção da água. Então, é um problema grave, debatido, praticamente em todas as rádios. A comunidade está em comoção uruguaiana, e com toda razão, tenho razão, só que tem pessoas que estão um pouco vulneráveis e, por isso, nos atacam em rede social. Nós estamos fazendo a nossa parte, estamos todos somados ao requerimento da mesa. É, promotoria tem que se manifestar, sim, em relação a esse grave problema que está acontecendo em nossa cidade. Quanto ao ressarcimento das contas de água, é legal, foi feito no município do Rio de Janeiro, foi aprovado pelo tribunal, e isso é legal, e teremos que ser feito em nossa cidade. Também ouvindo uma... eu peço silêncio, por gentileza. Também ouvindo em uma das rádios da cidade que está sendo oneroso o preço da água mineral em alguns locais de vendas. Isso é inaceitável, de se aproveitar desse momento tão difícil que nós estamos passando em nossa cidade. Então, estamos somados a essa causa, a mesa diretora, nesse requerimento. Que as pessoas competentes, os órgãos competentes, nós, como fiscalizadores do município, estamos já nos manifestando. Muito obrigada.
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereadora Neiraí Calfio.
Ah, não, eu estou com a
que
parte
bom,
dela.
Né, que este requerimento está saindo em nome de todos os vereadores, porque todos os vereadores dessa casa... Então, que bom que esse requerimento está saindo em nome de todos os vereadores desta casa, porque assim que eu entendo, nós temos que ter força, não adianta ficar um vereador fazendo requerimentos, né, separados. E por isso já tínhamos entrado com o pedido de contraprova desta água. Não basta a BRK dizer que está boa, nós queremos ver se é verdade isso. Né? Temos que mandar o prefeito, o executivo tem que mandar fazer essa contraprova em outra cidade, para a gente, né, ter a certeza que essa água é potável, sim. E quero dizer que isso é um serviço que a BRK presta particular. E nós sabemos que a água dá lucro. Gente, nós como cidadãos uruguaianenses não temos o direito de reclamar e pedir desconto nesta água que é oferecida de má qualidade. A água tem um cheiro insuportável, fazendo mal para as pessoas. Então, nós pedimos encarecidamente que o executivo, através da sua comissão fiscalizadora, que a promotoria de Uruguaiana, a defensoria pública, gente, quem é que está defendendo o consumidor? A defesa do consumidor, onde é que está? Em Uruguaiana? Eu lhe dou, vereador Cabrito, os dois à parte. Aonde é que está... esses órgãos fiscalizadores que não dão um jeito? Será que esse povo não tem o direito de ter uma água decente para tomar? Ou então que a BRK diga, estamos com problema, vamos dar um desconto para que as pessoas possam comprar água mineral no supermercado? Mas isso é o fim do mundo. A gente não tem força nenhuma sobre uma empresa que vem aqui, tira os seus lucros e depois vai embora? Então, está na hora de nós fazermos um grande movimento, e eu até sugiro que seja no calçadão, mas que toda a sociedade de bem e organizada esteja num dia de protesto desse, porque não dá mais para aguentar. Eu digo que esses órgãos aí só se assustam quando tem mídia, e convocar toda a mídia do Rio Grande do Sul para ver o trabalho que a BRK está fazendo aqui. Então, eu acho que mais do que justo este requerimento em nome de todos os vereadores desta casa, mas nós temos que pôr pressão, gente. Infelizmente, nesse país, as coisas só acontecem com pressão política. Do contrário, não vamos conseguir nada, vamos continuar aqui batendo boca, né, sem fundamento nenhum. Né? Então, de convocar todos os órgãos para que a gente esteja no calçadão, né, um dia desse da semana aí, né, pedindo providências, porque é uma empresa particular que visa lucro e muito lucro. Obrigado.
O vereador Cabrito está nos apartes, 2 minutos.
É, obrigado pelos apartes, vereadora Neraí. Mas isso é uma coisa que a gente já... Eu não estava nessa casa no período o qual foi aprovado tudo, a licitação foi feita, e a gente sabia que uma empresa privada não iria vir fazer favor para o povo de Uruguaiana, principalmente a empresa que se tratava de Brecht. Né? Já tinha histórico disso, e com certeza não iria vir fazer favor para o povo de Uruguaiana. A promessa de que a água seria bem mais barata, que seria bem melhor. Hoje o esgoto 70%, ela quebra qualquer expectativa. Hoje uma senhora me ligou, ela disse, vereador Cabrito, com todo o respeito, vou lhe dizer, ontem eu não, nem sei o que me deu vontade de fazer, a hora que os rapazes, que não tem nada a ver com o pato, os funcionários da empresa, tiraram a medição e já lhe deram o boleto, porque sai na hora, inclusive sai todo borrado, né? Aqueles boletos da BRK, e ela diz assim, ó, R$480 esse mês. Cara, pelo amor de Deus, R$480 um mês. O cara tem que ter uma piscina e esvazia ela uma vez por mês. É muito cara a nossa água. Ela não baixou nada, mas ela não abaixou mais absolutamente nada. Né? E infelizmente, quem realmente, o mentor, não se encontra nem para tomar um pouquinho dessa água que hoje está aí. Obrigado.
Dia 1º de abril, a Gerg estará aqui em audiência pública nessa casa. Com a palavra o vereador Elton.
Bom, colegas vereadores, lhe concedo um e um para a vereadora Neraí, que já me pediu também. Importante a gente esclarecer, colegas, e aí a gente vem, né, nessa casa discutindo e talvez não chegando a uma resolução, né? Então, até vereador Irani, senhor presidente, queria saber se essa casa recebeu algum retorno, tanto do Ministério Público quanto do Executivo, referente aos nossos encaminhamentos. Nenhum. Então, eu queria que nós reforçasse esse pedido e o nosso encaminhamento da quebra de contrato, porque, infelizmente, essa casa, ela vem sendo desrespeitada em todos os sentidos, com certeza, né? Tanto pelo Executivo, quanto pelo Ministério Público, quanto hoje pela comunidade que nos cobra isso, pela mídia de forma geral, e nós simplesmente nos defendemos, né? Então nós precisamos que o Executivo nos diga de forma clara e real por que não quebrar o contrato? Por que não tem uma solução para isso? Né? Então a gente tem os nossos encaminhamentos, tinha todos os subsídios para realmente haver a quebra de contrato, com todas as demandas necessárias para o município poder contratar outra empresa, fazer outra licitação, né? Ver da melhor forma possível de como resolver o problema. Só que quando a gente não tem retorno do Executivo, quando a gente não tem retorno do Ministério Público, quando a gente simplesmente não tem retorno algum, e aí aqui a gente fica batendo na empresa e batendo na empresa, é muito bonito a gente bater na empresa aqui e, né, e tá aqui, tá querendo falar que nem qualquer pessoa vai na rede social hoje e fala. Só que quem é detentora desse contrato hoje é o Executivo. Nós precisamos de uma posição concreta. Vamos romper o contrato? Não vamos. Bom, se não vamos, que forma o Executivo vai agir para tomar as providências nesse sentido? Ou vamos quebrar o contrato. Então tá, vamos montar uma comissão e vamos ver de que forma que vai ser melhor. Porque hoje, né, a gente costuma dizer, ah, mas vamos romper o contrato e não vai ter água na cidade. Não, água vai ter sempre, não vai ser assim. Nós tem várias situações para sair da forma de se romper esse contrato. Então nós precisamos de efetividade. Acredito muito nas manifestações e tudo mais, é muito bom. Só que quem é detentor desse contrato hoje é o executivo. Não adianta nós ir lá levantar a bandeira e mais uma vez dar com uns burros na água, que nem a gente deu em 2017, que a gente achou que ia ter solução. Infelizmente nós estamos em 2020 sem solução ainda. Né? Então cedo uma parte para cada uma, para não brigarem a Josefina e a vereadora Neraí. Fala,
Josefina. Vereadora Neraí, numa parte concedido pelo vereador Elton.
Vereador Wilson Brites, eu discordo do senhor quando o senhor diz que uma empresa privada não vem fazer favor aqui. Claro que não, a gente sabe disso. E muito menos uma estatal como era a Corsan, que era um cabide de emprego. As estatais, na grande maioria, são cabides de empregos políticos. Então não pense que a Corsan, quando estava aqui, fazia serviço de graça para a comunidade. Eu digo que naquela época nós tínhamos 8% de esgoto tratado. Hoje nós temos 90 e poucos. Então como é que a gente vai querer saúde pública também sem pagar? Eu acho que o que nós temos que fazer é exigir qualidade nos serviços, exigir uma prestação de serviço adequada. Isso que a empresa tem que fazer. Porque eu vejo assim, ó, um rompimento de contrato, quem é que assumiria? O município não consegue nem limpar suas praças na cidade. Vai ter gente capaz de fazer um tratamento que merece um tratamento de água no município? Isso é uma coisa muito complexa, gente. Então, tudo isso nós temos que pensar. E eu acho que nesse momento a gente tem, como diz o vereador Elton, nós temos que pressionar as autoridades para que a água seja de boa qualidade. Porque não adianta aqui a gente dizer, tanto o Corsan como o BRK, todas visam lucro. Não vem, né? não existe essa. E não era mais barato, não. O que até podia ser igual, mas não tinha o esgoto, as crianças viviam brincando no esgoto a céu aberto aí. Então é isso que a gente não pode. Nós não podemos estar aqui defendendo Corsan nem BRK. Nós temos que defender a população que nos elegeu nesta casa. Obrigada.
Com a palavra a vereadora Suzana Alves.
A parte da Josefina.
Bom, pessoal, diante de toda essa discussão, eu tinha feito um requerimento verbal. Só que o meu requerimento verbal era para mostrar para vocês que a empresa já rompeu o contrato. A empresa já rompeu esse contrato. Eu só quero ler um pedacinho da lei, e lei é lei, é para ser cumprida, que diz o seguinte: no artigo 3º, a concessão pressupõe a prestação de serviços adequado ao plano de atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Primeiro, serviço adequado são os que satisfazem as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas tarifas. Quarto, são princípios fundamentais que devem orientar a prestação de serviço, sua integralização às demais atividades do saneamento básico, proporcionando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados. Abastecimento de água e esgoto sanitário realizado de forma adequada à saúde pública e a proteção do meio ambiente. Adoção de métodos, técnicas e processos compatíveis com as peculiaridades locais e regionais. Por esse motivo, solicito a revisão e a anulação, Mas como teve todo essa conversa toda, só para explicar, pessoal, a concessionária já fez, já descumpriu todas as cláusulas. Só falta o Poder Executivo se manifestar e fazer alguma coisa. E quando dizem que não podem romper contrato porque vamos ficar sem água, ou porque a empresa fez isso ou fez aquilo, como que no, a outra vez que romperam o contrato foi assim de um dia para a noite e foi decidido aqui nessa casa o rompimento de contrato? Não o rompimento de contrato, mas
autorização
para licitar. Tá bem. Outra coisa, com promessas de melhoria do serviço, que não está sendo cumprida. Tarifa mais baixa, que não está sendo cumprida. Qualidade no serviço, que não está sendo cumprida. E que o interior teria esgotamento, né? Que teria esgoto lá na sanitária, lá no interior. Até hoje não colocaram uma fossa e nem tratam de nada lá no interior. O nosso solo é o mesmo e está contaminado. Então, a concessionária já descumpriu todas as cláusulas. E eu vou dizer uma coisa, o tal radialista que defende, que fica pauleando todos os vereadores aqui e defendendo, se achando o bambambam da história, ele estava aqui. Então, assim, ó, é muito fácil paulear e o Ministério Público ir lavar as mãos. Só que, pessoal, essa casa precisa de respeito, e respeito por todos, pelo Executivo, pelo Ministério Público e pela população, que não vem aqui para essa casa saber o que a gente está fazendo e vai lá para fora dizer que ninguém faz nada. Vamos se respeitar, pessoal. Essa cidade é nossa e tudo que tiver de melhoria aqui é para todos nós. É só respeito, é só respeito. E cedo dois apartes para a vereadora Josefina.
Obrigada, vereadora. Pode marcar para mim aí. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereadora Suzana, na sua fala, exatamente o que Vossa Excelência falou. Eu quero falar com relação à Jergues. Ah, traz a Jergues aqui. A Jergues é o órgão mais incompetente que eu conheço até hoje. Não tem palavra, não vem. Não respeita essa casa, nunca veio, e quando vem só fala bobagem. Então, para mim, a Jergues em nada é a mesma coisa. Quanto à licitação que foi votada nessa casa, foi uma licitação para concessão da BRK. Não, nós não votamos para trazer a BRK para cá. Nós votamos a licitação, que é outra coisa. Exato. Então, eu quero dizer o seguinte... Então, eu quero dizer que a BRK, no, aliás, a Foz, depois não sei qual é a outra firma que veio, a Odebrecht, trocaram os contratos que ninguém ficou sabendo, principalmente esta casa aqui. Primeiro veio a tal de Foz, depois veio a
Odebrecht.
A Odebrecht. Aí depois veio a BRK. Eu nunca vi papel nenhum na minha frente. E essa casa não tem mais nada que ver. Porque veio para o Executivo, mas não para nós. Então eu quero dizer o seguinte. Nós estamos diante de um problema que vem gerando problema todos os dias para nós. A comunidade não aguenta mais o preço da água. A comunidade não aguenta mais. Que tem esgoto, exatamente, mas esse esgoto é 70% cobrado na taxa de água. Quem paga R$ 100, paga R$ 70. Quem paga R$ 400, paga quanto? 4 vezes 7 são R$ 260. Então, pessoal, pelo amor de Deus, a BRK não tem respeito, aliás, nem vem nessa casa. A promotoria, como disse a vereadora Suzana, fechou as portas, não dá bola, não faz nada. Nós temos que cobrar da promotoria isso aí. A promotoria tem que mostrar sua cara, tem que falar alguma coisa. Nós não podemos mais aguentar esse tipo de coisa. A água está podre, 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 não tem, não é gamecholo, é, ela está podre, não dá para abrir a torneira, no banho é horrível, as pessoas têm razão, o usuário sempre tem razão, a comunidade sempre tem razão, e nós estamos fazendo o nosso papel, vereador, presidente, nós estamos fazendo o nosso papel, só que nós temos nossos limites, muito obrigada.
Pois não. Se a gente for lá no Rio Uruguai tomar um banho, a gente não vai ficar com o cheiro da Odebrecht. Porque o que deixa o cheiro é o produto que eles utilizam na água, para matar a alga.
E agora, vereadora Josefina, a senhora me dá mais razão. Não passou aqui por essa casa muita coisa que foi feita. E aí as pessoas aí fora reclamam direto dos vereadores aqui. Não que, vem aqui saber o que está acontecendo.
Vereadora, a gente precisa de um grande esclarecimento. A sociedade entender o que é função nossa e o que não é função nossa. Nós não podemos extrapolar da nossa função de fiscalizadora e de encaminhar os assuntos e os problemas do que executar. Não é a função. O cidadão lá fora, às vezes, ele é levado pela emoção. Hoje de manhã o cara disse, vou pegar um relho, vou tirar aqueles vereadores tudo lá. Bom que ele pegue aquele relho dele e coloque onde ele acha melhor. Algum vereador tem um requerimento verbal? Vereadora Josefina, por favor.
Presidente, demais colegas, eu tenho um requerimento verbal. Quando esteve aqui nessa casa o pessoal da RGE, eu falei com o próprio gerente da RGE. Fazem 30 e poucos anos que nós temos um problema no bairro ali e todo mundo reclama. Cobrei pessoalmente do gerente. Já mandei documento. Já falei com todo mundo. E nada acontece. Nós temos ali no bairro um transformador que quando cai a chave disjuntora lá em cima, que a gente diz como é que a gente não é a chave disjuntora. A bengala fica sem luz um tempão. Se cai a bengala às 9 horas da noite, vai até às 23, 24 horas sem luz. Então, gente, é um absurdo. É uma porcaria de transformador que há mais de 30 anos tem esse problema. E eu quero dizer que nós queremos que troquem o transformador. Que seja trocada aquela bengala, que seja arrumada, porque ninguém aguenta mais. É, no verão ainda vai, mas no inverno, quando vai cair a bengala, ninguém toma banho, porque é gelado. Então ninguém mais aguenta. É, na rua General Hipólito, entre a 24 de maio, a antiga 24 de maio, está com a Zabão, e Iris Valls. Nós não aguentamos mais, estou falando em nome dos moradores dali. E sabe que eles vão lá para arrumar? E você falou, você reclamou que horas ia... Uma pessoa reclamou que horas ia voltar a luz. Sabe o que, que eles falaram e nós escutamos? Olha, compra um gerador para ti. A falta de respeito com esse tipo de gente. Cobra um absurdo de luz... A falta que tem de respeito com o cidadão. Não é só a BRK. Nós temos a falta de respeito da RGE também. Então, gente, nós estamos muito mal de água e de luz nessa cidade. Muito obrigada.
É, lembrar a nossa vereadora que ela tem que protocolar até amanhã às 9h30 para que a gente possa encaminhar. Mais algum requerimento verbal? Vereadora Suzana, por favor.
Nós conversamos e fizemos já um requerimento todos juntos, né? Mas é para um desconto na água, né? Pois eu vou continuar com o meu requerimento. Eu vou ler o meu requerimento que pede o cancelamento. A vereadora Suzana Alves, bem respeitosamente, no artigo 146 do requerimento interno desta Casa Legislativa, requerer que... Conforme proposto verbalmente ou aprovado pelo douto plenário, seja enviada correspondência ao senhor prefeito municipal, Rony Melo, para que seja feita a revisão e anulação do contrato entre a empresa concessionária BRK Ambiental e o município por não respeitar a lei municipal 3.867 de 2009, que autoriza o Poder Executivo do município de Uruguaiana a realizar a concessão integral da prestação de serviços públicos de abastecimento de água potável e do esgotamento sanitário nas condições que menciona. Justifica-se a presente requisição considerando que o contrato não tem sido respeitado aos limites impostos pela lei municipal, que autoriza o Poder Executivo do município de Uruguaiana a realizar concessão integral da prestação de serviços públicos e abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Cito os artigos abaixo, e os quais não estão sendo respeitados pela má qualidade de água distribuída e o serviço de péssima qualidade prestada pela concessionária. E quando fiz um requerimento sobre o Horto Florestal, cancelado o contrato, foi exatamente essas leis aqui que eu coloquei no meu requerimento. A mesma que eu estou colocando aqui, nesse requerimento. Então, sim, o meu requerimento vai seguir à frente.
Tá, até amanhã,
se for aprovado, né?
Até amanhã às 9h30, apresentado o protocolo. Bom, não havendo mais quem queira colocar requerimento verbal, vamos colocar em votação todos os requerimentos que foram lidos na hora do dia, mais os requerimentos verbais que foram apresentados. Então, quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Então, não havendo manifestação em contrário, os requerimentos estão aprovados e serão devidamente encaminhados. Nessa oportunidade, eu quero passar as condições de trabalho ao vereador, meu vice-presidente, vereador Mano Gás, para que eu possa me dirigir até a sala da presidência para receber uma comitiva que chegou agora do CDL, para conversar sobre algumas coisas do CDL. E assim que eu resolvi ali, se eu não conseguir voltar a tempo, desejo a todos aí uma boa reunião na sua continuidade.
Recebo as condições de trabalho, dando seguimento, vereadora secretária Suzana, leitura das indicações.
Indicação número 118 de 2020, protocolo 165 de 2020 da vereadora José Fina Soares. Solicita disponibilização de um guarda municipal para o restaurante popular. Indicação número 19 de 2020, protocolo 169 de 2020. Vereador Carmelo Madeira, solicita que seja feito um estudo para a colocação de uma faixa de pedestre na rua Borges da Costa, esquina com a rua Pinheiro Machado. Indicação número 20 de 2020, protocolo 171 da mesa diretora, solicita adesão no programa Tempo de Aprender do Ministério da Educação.
Alguém comentar as indicações? Coloco então as indicações em aprovação. Indicações aprovadas. Prossigo a leitura das moções.
Moção número 8 de 2020, protocolo 162 de 2020, do vereador Carmelo Madeira. Congratulações e louvor à senhora Solange Romero pela brilhante eleição para presidente do bairro Salvador Faraco.
Senhor presidente, eu pediria uma exceção de fazer uma moção mesmo sendo verbal, né, visto que não está no regimento interno, mas eu acho que essa casa vai aprovar. Então, foi feita uma moção de pesar, né, aos familiares do nosso ex-funcionário da casa, né, o Arnaldo Ribeiro, que faleceu nessa semana, e eu acho que é válido, acho que todos os funcionários da casa, inclusive, deverão se associar, né, e porque era uma pessoa muito querida, esteve nessa casa, se aposentou nessa casa, né, e veio a falecer essa semana.
Coloco então em votação para aceitar a moção do doutor Fernando Tarragó. Aprovada, doutor. Pode fazer.
Já foi feito.
Ok. Matérias do expediente.
Será encaminhado às comissões técnicas dessa casa o projeto de lei 20 de 2020, protocolo 173, que institui o agosto lilás no município de Uruguaiana e da outras providências. É da vereadora Zulma Sinello.
Gostaria que, se possível, para ler a justificativa.
O presente projeto de lei tem como objetivo conscientizar a sociedade e chamar a atenção para a violência em que as mulheres são frequentemente submetidas. No dia 7 de agosto será celebrada 14 anos que a Lei Maria da Penha foi sancionada para punir os crimes da violência doméstica contra a mulher no Brasil. A lei é uma homenagem à farmacêutica Maria da Penha, que ficou paraplégica após anos de agressão doméstica. Ao longo desses 14 anos, o número de denúncias cresceu 86%. A lei passou por mudanças, mas os dados continuam crescendo anualmente, bem como os números de feminicídios. O local quando mais comumente ocorre situações de violência contra a mulher é a residência da vítima, independente da faixa etária. Até os 9 anos de idade, conforme foi identificado pelo estudo, os pais são os principais agressores. A violência paterna é substituída pelo cônjuge ou namorado, que preponderam a partir dos 20 anos até os 59 da mulher. Já a partir dos 60 anos, são os filhos que assumem esse papel. É preciso um amplo debate para que casos de violência contra a mulher não ocorram mais, bem como é necessário que as mulheres sejam conhecedoras de seus direitos, conheçam as leis e os mecanismos jurídicos que existem para sua proteção. Uruguaiana, 11 de março de 2020, vereadora Zulma Sinello, do Partido Republicano Brasileiro.
Peço a palavra.
Com a palavra para a apresentação do projeto 20 de 2020, vereadora Zulma Sinello, por 5 minutos.
Muito obrigada ao vereador vice-presidente Mano Gás, que dá condução dos trabalhos nessa manhã. O nosso projeto é um projeto bastante importante, em vista do grande índice de feminicídio no nosso país. Em Uruguaiana, nós temos 3 casos registrados e nós temos 86% no país de mulheres, após a Lei Maria da Penha, de mulheres sendo agredidas, mortas, espancadas, meninas passam por esse ato, às vezes, dos pais, pela sua vulnerabilidade, idosos, senhoras idosas que são agredidas. Então, essa lei envolve toda a agressão, não é só do companheiro, não é só do namorado, daquela união estável, ou até mesmo do esposo, mas sim toda a agressão que envolve a mulher. Nós temos meninas, casos registrados de meninas com 9 anos sendo agredidas, também casos de idosas de 59 e 60 anos sendo agredidas por seus filhos, muitas das vezes por situações financeiras, onde o filho quer ali tomar posse dos pagamentos daquele idoso, daquele soldo que tem um benefício ou até uma aposentadoria. Então, essa lei vem marcar no nosso município, sendo o lilás em agosto, e que essa lei eu conto com os nossos colegas vereadores que venham ser sensíveis a essa lei e concordar e fazer o seu voto. Muito obrigada a todos e um bom dia.
Convites.
Convite número 10, 158, protocolo 158 de 2020. Centésima, 85ª reunião ordinária da UFRO, dia 17 e 18 de março, em Manuel Viana.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício. Protocolo 160.
Gostaria de que esse ofício fosse lido na íntegra.
Primeiro vamos dar sequência. Vamos colocar os convites em votação primeiro. Coloca os convites em votação. Aprovado.
Uruguaiana, 9 de março de 2020. senhor Irani Coelho Fernandes, presidente da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Lei Municipal número 5.061 de 2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água no município de Uruguaiana. Prezado senhor presidente, a BRK Ambiental Uruguaiana SE, a concessionária responsável pela prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Uruguaiana, vem esclarecer, sem aqui abordar aspectos contratuais, legais e constitucionais, que a Lei Municipal 5.061 de 2019, em que pese ter entrado em vigor no dia 17 de fevereiro de 2020, depende de regulação técnica para que possa produzir seus efeitos conforme demonstra a seguir. Sem aqui adentrar nas questões contratuais, legais e constitucionais relativa ao referido diploma legal, é fato que seu artigo 1º, 2º, a lei traz como premissa fundamental para sua eficácia, regulamentação e certificação do equipamento junto aos órgãos competentes, a saber, o 2º, o equipamento de que trata no capto devido estar de acordo com as normas legais dos órgãos fiscalizador competente. Nesse cenário, é certo também que não há certificado desse equipamento, seja junto ao IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, seja perante a AGERGS, Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegado do Rio Grande do Sul, entidade responsável por regular a prestação de saneamento básico do município. Sobre o assunto, o IMETRO publicou o posicionamento abaixo. Nota de esclarecimento do IMETRO a respeito do eliminador de ar. Não existe nenhum tipo de dispositivo eliminador de ar aprovado ou autorizado pelo IMETRO. Não cabe ao IMETRO especializar a diretoria, especialmente a diretoria de metrologia legal, proceder à aprovação ou autorização desse equipamento, visto que não são as medidas materializadas. O IMETRO, através da diretoria, tem realizado ensaios a pedido com emissão de relatórios avaliados ou equipamento sobre ótica de perda de carga, estanqueidade e curva de erros com hidrômetro nas condições normais de uso, visando atender o item 9.4 da portaria do IMETRO 246 de 2000. Os relatórios de ensaios emitidos referem-se exclusivamente à unidade examinada, não sendo extensivo a qualquer outro dispositivo, mesmo que similares, evidenciando, ao final, proibição expressa de utilização de nome ou logomarca de IMETRO. A citação indevida do nome ou marca do IMETRO no equipamento ou do material de divulgação do mesmo vem sendo objeto de notificações emitida pelo IMETRO, cientificando o responsável das medidas judiciais cabíveis a serem dotadas caso não se observe a imediata suspensão e informação enganosa. SIC. Posteriormente, verificou-se que a AGERGS publicou o seguinte posicionamento. Foram apresentados materiais das companhias de água de São Paulo, Sabesp, e também da própria Corsan, mostrando que esses dispositivos não são certificados pelo IMETRO. E acompanhando a análise técnica, o equipamento não cumpre o que promete a fazer, que nem a empresa. Ou seja, não proporciona a redução do volume medido em função do eliminador de ar. A diretoria de qualidade da AGERGS recomenda não instalação desse equipamento até que os órgãos Meteorológicos Nacional expeça regulamento para certificar os dispositivos eliminadores de ar e os fabricantes apresentem certificação de conformidade com as normativas do Inmetro. Ainda alerta que esse dispositivo testado pode acarretar problema nos padrões de potabilidade de água, prejudicando ainda mais os usuários. Já a diretoria das tarifas das agências alerta que as proposições através de projeto de lei nos municípios para aquisição desse equipamento cria custos sem nenhuma forma de compensação, afeta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato da concessão celebrada entre prefeitura e concessionária, avançam sobre a política tarifária e introduz elemento do novo na relação contratual. Além disso, destaca-se a importância da prévia avaliação da análise de impacto regulatório dos projetos de lei, visando tratar cenário possível reflexos econômicos, operacionais e financeiros no sistema. Informa também que não foi possível visualizar a devida demonstração das origens do recurso para a implantação dos eliminadores de ar, causando mais uma vez aumento no custo que será repassado aos usuários. Grifo, nossos. A devida certificação dos equipamentos de instalação na rede de distribuição de água, como se propõe, é fundamental para garantir a prestação de um serviço seguro e mitigar riscos de contaminação da água ou obstrução da rede, conforme cita parecer técnico da AGERG sobre o tema. Em relação à proteção de rede e abastecimento de água contra ingresso de elementos contaminadores e inclusão, é que os dispositivos testados podem acarretar problema nos padrões de potabilidade da água, pois estes podem ser contaminados por meio externos devido à entrada de impurezas por meio de abertura existente no corpo do aparelho. E equipamento pode se constituir em pontos abertos na rede e, como tal, possíveis focos de contaminação, sendo em local propício a enchente ou alagamento, ou ainda por insetos e animais, tendo em vista que os mesmos não apresentam estanquidade permanente. Posto isso, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos a esta Casa de Leis, de modo a contribuir para entendimento sobre o tema e seu impacto na prestação de serviço e saneamento. Atenciosamente, Alina Marquesan Rampelotto, Comercial, BRK Ambiental S.A.
Prosseguindo, correspondências pedidas a diversos.
Comentar, porque quando é para benefício da empresa, aí é muito lindo, mandam três páginas. A Gergs tem que defender a empresa, a Gergs tem que defender, porque a Gergs é reguladora, é paga pela empresa, então tem mais é que defender. E nós vamos continuar nessa história, vamos continuar. E é por isso que o povo está desgostoso, porque quando é para defesa do povo, a Gergs fecha os braços, mas quando é para defender a concessionária, que é a sua pagadora, eu também iria defender a concessionária, né? Aquela que ia me pagar, né? Obrigada.
Alguém mais para comentar?
É o seguinte, então, as duas empresas, né, que foram relacionadas pelo relatório da BRK, o Inmetro não tem nada a ver, entendeu? Ele não vai medir a água, não vai medir nada, entende? O Inmetro, quando um aparelho, né, está com defeito, né, vai medir uma pressão, então os aparelhos de pressão têm que passarem pelo Inmetro, né? Todo aquele aparelho que é verificado um índice, mas esse aí não, esse aí vai eliminar o ar antes de entrar no higrômetro. No hidrômetro, então ele não vai medir nada, entendeu? Nós é que vamos sentir, né, na conta, se melhorou ou não. Então não tem porquê. E o esclarecimento maior que a população quer saber, o autor da lei, que é o nosso vereador Manu Gás, é a questão da instalação. Então aí eles pedem, né, que as normas técnicas para instalação, quer dizer, complicando as coisas. Né? Então assim, ó, tu não pode pegar uma pessoa que vai instalar esse aparelho na tua casa. O aparelho é vendido por R$30 né? não é mais do que isso, né? Agora, a dificuldade, por exemplo, no meu próprio edifício, a gente falou para colocar, né? E instalar, quem é que instala? Né? Então nós temos que divulgar aqui as instalações e as normas técnicas. Agora, eles têm que dar as normas técnicas, né? Não é complicar. Nós temos que dar as normas técnicas para que isso aconteça. Então, vamos pedir as normas técnicas para poder distribuir para a população, porque muita gente quer colocar. Se vai dar resultado ou não, com R$30 nós vamos testar.
Com certeza, vereador Fernando Tarragó. Vamos juntos novamente encaminhar um ofício à empresa BRK, exigindo deles o padrão de normas técnicas que eles supostamente é previsto. Mas eu já deixo de antemão colocado que já estou realizando um teste já com o bloqueador de ar, não vou citar o endereço nem ninguém, mas possivelmente nesse próximo mês nós vamos estar tendo uma garantia se houve ou não uma redução significativamente na conta de água e luz. Com certeza, se houver, nós estaremos, assim mesmo tiver que ajuizar mais uma vez no Ministério Público, na promotoria pública, para nós poder defender esse projeto de lei, que também a gente sabe que a empresa, como concessionária, como hoje locatária da prestação de serviço de saneamento básico, ela pode também entrar judicialmente contra esse nosso projeto. Achei que teria sido feito isso no momento, mas vejo pela resposta que não. Mas estaremos sim mais uma vez lutando agora para conseguir as normas técnicas que prevista por eles dentro de nossa lei, tá bem? Dando sequência correspondente recebida a diversos.
Expedidos ofícios número 38/40 de 2020, correspondente expedido ao Executivo. Expedidos ofícios número 068/79 de 2020.
Passamos então aos pedidos de comunicações.